Turning today to the book of Acts, the Acts of the Apostles, chapter 1 and verse 14.
Eu estou abrindo hoje no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E o nosso título é A Obra Santificadora de Deus Dentro de Nós. E avançar espiritualmente deve ser nossa grande preocupação, nossa grande obra. É muito triste quando queridos crentes passam por fases onde o avanço espiritual, a santificação e a confiança de Deus não é o nosso cargo principal, nosso desejo principal. O Senhor está lidando com nós frequentemente. Tudo o que acontece em nossa vida, com a providência dEle, temos períodos de grande felicidade, movemos para frente, temos testes, temos tribulações, e às vezes somos estendidos, dificuldades, e se nós só nos entregamos e reclamamos e nos desanimamos, então não podemos avançar. Sempre devemos confiar nele, sempre devemos orar com paciência, nos aprofundando como pessoas, aprendendo, e temos que ter consciência que é Deus que permite que coisas diferentes em nossas vidas, para o melhor ou para o pior, para que Ele nos desenvolva, nos aprofunde, nos melhore. E esse processo é contínuo. E temos que estar ciente disso e de que toda que nossa fé seja aprofundada e que constantemente fôssemos moldados pela bênção de Deus, e que nosso amor fosse aumentado, e nossa comunhão com Ele também aumentasse. Esse é o propósito da vida cristã, sim, servi-Lo, sim, trazer glória ao nome dEle, e também avançar, ser avançado por Ele. Porém, uma parte desta carta, desse primeiro capítulo no livro de Atos, é as indicações que contém sobre o avanço maravilhoso das vidas pessoais dos apóstolos. Frequentemente é chamado de o capítulo de introdução, mas é muito mais do que isso, é cheio de informação, e informação que nos ajuda e nos desafia. Sim, é assim que, e é verdade, de certa forma, pensamos nos Atos dos Apóstolos, as introduções, os capítulos, até o capítulo 13, como eles alcançaram os judeus, os gentios. É só a introdução. Não, queridos amigos. É justo dizer isso, mas é muito mais do que uma introdução. E algumas dessas riquezas estão aqui para nós. Eu espero que cada um que ouve essa mensagem, que é um filho de Deus, teme se desviar, teme de ter uma vida cristã que é só um status, sem experienciar o avanço e o desenvolvimento. Bem, aqui nós vamos ter vários temas e vamos olhar para o avanço extraordinário dos apóstolos e o início dos apóstolos, da vida deles por dentro. Aqui no versículo 13, temos os nomes, 11. Judas, claro, traiu o Senhor e depois ele se matou, né? Numa morte terrível, ele se enforcou. Aqui temos aqui no versículo 14... quando eles estavam vindo, ele está se referindo, versículo 13, entrando, subiram ao cenáculo, e talvez o mesmo lugar onde o Senhor teve a Páscoa com eles. É a explicação da maioria, nós não conseguimos ter certeza, talvez pode ser outro local. Mas entrando, subiram um cenáculo, onde habitavam, e aí o nome deles está aqui, a lista de todos eles. E aí, versículo 14, todos estes perseveraram, e a palavra no grego poderia ser elaborada, porque quer dizer um pouco mais do que isso. Quer dizer que fortemente, firmemente, eles se perseveravam e eles foram com grande zelo, grande preocupação. E então é mais do que só esse perseveraram, eles avançaram na obra do Senhor, unanimemente, completamente unidos. Eu imagino que Thomas não duvidava, não existia mais diferenças entre eles. Todos eles foram reprovados pelo Senhor, pela descrença que eles tiveram, muitos deles, mas agora entre eles não existia descrenças. O que eu quero dizer é que claro que não é que eles não acreditavam na fé, mas não de completo coração, eles não acreditavam no que aconteceria depois que o Senhor fosse e como eles seriam abençoados, como o Espírito seria derramado, mas agora eles não tinham mais essa dúvida. Eles estavam unidos unanimemente em oração, em súplicas. E a elaboração é importante. Oração é adoração, louvor. Eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus, eles focavam suas mentes nele, eles clamavam a ele como um Salvador, eles expressavam seu amor. Isso é oração, e suplicação é quando você roga, quando você pede. Eles também pediam bênçãos e forças. Eles tinham muito medo, eles sabiam que quando a hora chegasse, que publicamente eles teriam que pregar. Eles sabiam que existiria uma grande guerra de hostilidade contra eles. Claro que eles tinham medo por dentro, então eles oravam por coragem, por proteção, afeição, ao proclamarem Cristo. Eles tinham grandes necessidades. Eles não sabiam onde o futuro os levaria, como que eles seriam ajudados, como eles viveriam. Então, eles estavam completamente dependentes do Senhor. Quão diferente de antes, tudo era deixado para o Senhor, ele providenciava tudo. Lembra no Evangelho de João, como Cristo duas vezes falou a eles que no futuro eles orariam para o Pai em seu nome e ele responderia a eles. E o que eles deviam fazer era clamar ao Pai no nome de Cristo, porque ele fez possível para eles fazerem isso. E nós continuamos dessa forma até os dias de hoje. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Você louva a Deus nas suas devoções pessoais. Talvez você vá direto à sua vontade, se está no seu coração, mas você deve louvá-lo. Você deve focar a sua mente e pensar nos atributos de Deus, no que ele fez em salvação e no que ele fez por você. E aí você pode pensar na bondade de Deus em manter a ti, em providenciar a ti. Louve a ele. É por isso, no início de todo culto, nós iniciamos um culto com um hino objetivo de adoração, porque louvamos e adoramos a Deus antes de rogarmos, antes de confessar os nossos pecados, nós louvamos a Ele. E você deve sempre seguir isso na devoção pessoal. Louve a Ele, pense nele, Ele em primeiro lugar, nós somos próximo, em oração, e aí suplicação, petições, pedir com as mulheres. Não temos nomes aqui, mas temos ideia de quem eles eram. E Maria, mãe de Jesus. Essa é a última referência que temos a Maria, mãe de Jesus, no Novo Testamento inteiro, e com seus irmãos. Isso é os seus meio-irmãos, os meio-irmãos de Jesus Cristo. E você lembra em João capítulo 7, nós vimos que eles não eram ainda salvos naquela hora, não criam nele ainda, amavam a ele, respeitavam a ele, mas não entendiam ele e não criam nele. E parecia que eles vieram a crer depois de uma das depois que ele apareceu, depois da ressurreição, e um deles, Tiago, se tornou pastor da igreja em Jerusalém e o autor da carta de Tiago. Bom, essa era uma das pessoas que estavam com eles. E lemos aqui, no versículo 14, temos a informação sobre a obediência deles. Eles são tão obedientes agora para com o Senhor. E eu leio agora do versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E o que eles estão fazendo? Isso foi antes do Senhor ser ressuscitado. Agora eles são obedientes. Eles não eram sempre obedientes. Amamos o Senhor, eles amavam ele, mas ouviam ele falar sobre sua morte, sua ressurreição, como ele seria levado e como ele seria tratado tão mal e executado. E eles não queriam isso. Eles diziam: Pedro disse, não, longe de ti, Senhor. Mas Cristo diz, não, vá para trás de mim, Satanás. Você pensa de acordo com as coisas, com o pensamento desse mundo está no seu coração, e não das coisas que tem que ser. Eles não estavam sempre obedientes e submissos a ele. Mas sim, nesse capítulo, tudo que eles fazem de acordo com a vontade de Cristo. Eles mudaram. Por quê? Os discípulos, eles tinham um passado interessante. Pelo menos dois deles foram discípulos de João Batista. Tiago era um deles. E João também foi um discípulo de João Batista. E quando João apontou Cristo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles seguiram a ele. Eles foram levados a ele, foram direcionados a ele por João. E aí eles disseram coisas gloriosas. Você pode ver tudo no Evangelho de João. Nós encontramos o Cristo, o Messias. Nós o encontramos, eles disseram aos seus amigos. E aí outros vieram também, e Pedro, e Simão, e Natanael, e ele interrogava-os, mas ele vem de Nazaré. Essas pessoas, eles sabiam onde o Messias vinha. Eles eram homens ordinários, mas eles eram pescadores, mas você vê, desde o seu, do início, de que eles seguiam já, eles buscavam o Messias, conheciam a Escritura, seguiam a João Batista, eles falavam sobre o Messias que viriam, eles conseguiam discutir, pode ser esse homem, sim, ele é Cristo, Jesus de Nazaré, nós o encontramos. Então, eles estudaram, eram pessoas que, mesmo antes do chamado de Cristo, eles estavam buscando Messias. Eles eram ansiosos pelo futuro, esses judeus, e eles estavam com ele, ficaram com ele por 3 anos. Bem, isso é muito mais do que qualquer curso, seminário que temos na Terra. Sim, temos o registro do Evangelho, ensino de Cristo a eles, mas eles ouviram muito mais de Cristo do que é registrado nos Evangelhos. Eles estavam com ele de uma forma privada, eles leram as Escrituras com ele, eles teriam as devoções dele quando os reuniam ao redor dele, eles leram as Escrituras do Velho Testamento, e ele os explicou a eles. Então, eles tiveram um passado muito rico em instruções das Escrituras. Mas algumas coisas nunca fizeram sentido. Eles eram homens convertidos, eles o conheciam e o amavam e o seguiam, eram fiel a ele, mas existiam algumas coisas que poderíamos dizer, a moeda não caiu ainda, eles ainda não entenderam completamente que Cristo se daria para ser um sacrifício expiatório e que ele pagaria pelos pecados de todo o seu povo. Por quê? Talvez eles o amavam muito para entender isso. Eles estavam convencidos em sua mente. Não, ele tem que continuar vivendo. Ele tem que formar o seu reino aqui na terra. E ele deve ser o nosso Senhor, nosso líder. E todos virão a ele e obedecerão a ele. Eles tinham só a própria ideia do que aconteceria, do que, como as coisas se desenvolveriam. E eles não queriam encarar ou acreditar no seu ensino. Não, ele seria rejeitado e sofreria e morreria. Isso era muito. E assim que ele espiaria pelos pecados de pecadores, é isso que ele pagaria pelos pecados do seu povo. E não foi até que depois da cruz do Calvário e da ressurreição que aí eles entenderam realmente. Não foi até lá que tudo fez sentido. E aí, quando as coisas começaram a fazer sentido e como se caíssem nos pedaços certos, aí eles foram transformados completamente. Eles tinham um ensino rico atrás deles. Eles entenderam tanto. Você consegue ver a diferença nesses versículos? Olha o que acontece aqui no versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Versículo 16. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Ele conhece tanto, não? Por quê? Claro, esses apóstolos sempre cantaram os hinos nas sinagogas. Eles conheciam os hinos muito bem. Eles liam para eles mesmos. Quando aqueles dois estavam com João Batista, eles estavam buscando o Messias. Será que ele virá? João ensinava que ele estava prestes a vir. Então, seus ouvidos foram abertos. E eles leram todos os salmos messiânicos. Aqueles que os judeus disseram, esses são sobre os Messias. Eles os aprenderam, eles estavam buscando dicas. E agora eles entendem até mais claro. E, de repente, aqui, Pedro e os outros apóstolos perceberam. Existem salmos que coloca os seus dedos em Judas. Eles falavam de Cristo. E olha, nós nunca notamos antes. Eles estão dizendo, aqui não tem só Cristo, mas aqui está como ele vai ser tratado mal. Não, e aqui tem Salmos 69 e 109 de como ele trairia e como ele rejeitaria. E eles não falam só disso, eles falam do que aconteceria com aquele que trairia ele. E agora ele seria completamente rejeitado e a sua vida chegaria a um fim. E outro seria apontado para cumprir o seu lugar. Porque tinham 12 discípulos. 12 apóstolos apontados pelo Senhor. Então, esse era um número certo. Então, Cristo disse a eles que os 12 apóstolos sentariam em 12 tronos ou assentos acessando na hora do julgamento. Então, eles sabiam que 12 era um número especial. Então, em Salmo 109, que aquele que cumpriu o lugar dele de ser tomado por outro. Que grande mudança! Todos os seus conhecimentos de escritura agora fazem sentido. Depois que Cristo foi à cruz do Calvário, ressuscitou da morte e agora ascendeu ao céu, tudo é claro em suas mentes. Discípulos que antes estavam um pouco confusos, hesitantes, com pouca fé, agora são transformados em dias. Durante os 40 dias que Cristo apareceu a eles, e agora, no fim dos 10 dias, antes do Espírito Santo ser derramado no dia de Pentecostes, agora eles são um homem diferente. Está claro em suas mentes, eles têm coragem, estão prontos para guiar a igreja infantil, eles estão prontos para avançar, ajudar as milhões de pessoas que seriam convertidas no dia de Pentecostes e depois. E com o evangelho que seria espalhado, eles estão prontos para ajudar as pessoas que passariam por dificuldades e perseguição. Que grande mudança e que grande exibição para nós de avanço espiritual na vida por dentro. E nós queremos avançar, mas vemos aqui. Então você vê no versículo 14, a obediência deles. Tudo continuou. E nos outros versículos do capítulo, você vê que rapidamente eles se desenvolvem espiritualmente. Então, meu primeiro título era Os Apóstolos na Vida. Agora eles são um povo de oração. Agora, tudo eles levarão ao Senhor em oração. Now, eles se preocupam por santificação e obediência a eles. Existiu uma mudança incrível em suas vidas. Então, em segundo lugar, deixe-me elaborar um pouquinho mais nisso. O conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos de profundidade na nossa vida de oração. Nós devemos entender muito bem a palavra de Deus. E esse é o meu segundo título, conhecimento da palavra de Deus. Versículo 15 parece ter uma reunião diferente, mas não deve ser daquela registrada no versículo 13 e 14. Naqueles dias, parece introduzir uma outra reunião, 2, 3 dias depois, não sei, ou uma semana depois. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. E ele levantou-se, muito mais formal. Parece ser uma reunião mais formal. E o número de discípulos e mais outros tinham mais ou menos 120 pessoas. E a sugestão é que todos esses são homens. Não podemos ter certeza disso, mas a maneira que Pedro fala com essas pessoas, parecem que eles são todos crentes. Aqui tem um duplo nome masculino, homens e irmãos, o que parece ser uma reunião masculina por algum motivo. Convinha que se cumprisse a escritura. Bom, eu já mencionei isso. Ele vai referir duas escrituras no versículo 20. Uma é um versículo de Salmo 109 e outro de outro salmo também, que são salmos messiânicos, que fala da traição de Cristo através da experiência de Davi e fala sobre o que aconteceria àquele que traiu Cristo e como ele deveria ser, como outro deveria tomar seu lugar. Bom, aqui temos o apóstolo Paulo confiante, referindo-se a essas escrituras. Mas olhe mais de perto para o versículo 16. Olhe a maneira que ele olha para a escritura. Convinha que se cumprisse a escritura. Era inevitável, ele diz, que as escrituras seriam cumpridas. É importante. A escritura é inspirada por Deus e ela é infalível. Vai acontecer. A profecia será cumprida. E então ele dirá, Judas agora tem que ser, temos que colocar outro em seu lugar. E olha o termo que ele usa. Ele tem que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Quem eram os autores dos Salmos? Você diz Davi? Não, o primeiro autor era o Espírito Santo. É o que Pedro acredita firmemente. Convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Davi foi aquele que disse, que falou. Não era a profecia dele, não era a escritura dele, era a escritura do Espírito Santo. Essa é a maneira de olhar para a escritura que nós devemos ter e a maneira que os apóstolos confirmaram aqui. Eu gosto dos comentários de João Calvin aqui. Às vezes ele diz, Paulo escreve, e duas sentenças depois, o Espírito Santo escreve. Ele trata como o Espírito Santo disse, Paulo disse. O que Paulo diz nesses epístolos, o Espírito Santo diz. Porque é sua palavra. Ele falou, toda escritura diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Literalmente, o grego diz, toda a escritura é o respirar de Deus. Nós gostamos de dizer, porque somos centrados no homem, gostamos de dizer, isso quer dizer que o Espírito Santo respirou sua palavra nos autores humanos, dizemos isso normalmente, não tem nada errado, mas não é o que a escritura quer dizer quando diz que Deus respira, não quer dizer que Deus respirou na palavra para Davi, ou para Paulo, ou quem seja o autor, quer dizer que Deus respirou, claro que ele respirou, é a palavra dele, é o respirar dele, vem dele. Existe uma diferença? Sim, existe uma pequena diferença. Se você dizer que Deus, ele respirou em alguém a escritura, talvez isso pareça que Deus deu o sentido e a pessoa escreveu como ele se sentisse que devia ser escrito. Então, foi inspirado, mas foi a pessoa que colocou em palavras. E essa não é a ideia. É, Deus respirou tudo, todo o caminho, toda a palavra. E algumas pessoas dizem, é uma respiração completa, mas isso faz com que tenha sido só um ditado para eles, então. E o grande objetivo do ditado é que, quando você lê a escritura, é claro que os autores diferentes da Bíblia tiveram estilos diferentes. Então, claro que tinha alguma coisa. Não é só um ditado, claro que não. Se fosse só um ditado, todos teriam o mesmo estilo. Mas não. Sim, Deus inspira a palavra, mas os estilos humanos são usados. Mas como isso é possível? Bem, porque a inspiração de Deus vai além do momento de quando Deus deu a palavra aos indivíduos. Pense no apóstolo Paulo. Antes dele ser convertido, Deus estava moldando sua vida, como ele molda todos nós. Foi Deus que fez com que ele falasse da maneira que ele falasse, que ele entendesse línguas, linguagens, do jeito que ele entendia. Foi Deus que desenvolveu e moldou Paulo e levou a épocas diferentes, a influências diferentes, para que ele fosse moldado. Ele foi moldado por Deus, com seu estilo, seu conhecimento, para que Deus o inspirasse com o que ele quisesse dizer. Então, Deus criou e usou os estilos diferentes dos escritores, mas cada palavra que eles escreveram era como Deus entendia que fosse. Eles não adaptaram, não reexpressaram, vestiram, nada desse tipo. E Pedro entendeu isso. Essa é a maneira de ver a escritura, porque ele entende dessa maneira. Ele sabe que é infalível. Ele sabe que é certa absolutamente. Então, aqui está. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura. Era inevitável que não fosse, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Você vê o desenvolvimento dos apóstolos e o seu entendimento profundo da escritura e da natureza da inspiração, e isso leva a sua, de como é infalível, de como é imutável, de quão certo, de quão verdadeiro, isso tudo é muito importante. Bem, agora, eu não quero confundir, mas só para dar um exemplo, alguém me escreveu há uma ou duas semanas atrás, ele estava ansioso para uma resposta para essa questão, Você diz, e eu concordo com você diz que só os apóstolos e os seus assistentes imediatos no Novo Testamento podiam performar milagres, curas. Mas, então, o que, que você faz de Gálatas 3:5? Bom, eu não vou ler agora, mas em Gálatas 3:5, o apóstolo Paulo, ele apela aos Gálatas e ele diz palavras nesse efeito. Ele, querendo dizer Deus, que opera milagres entre vocês, faz ele por aqueles que escutam em fé ou por obras? Bem, esse é o problema. Pessoas carismáticas, ou muitos deles, que querem crer que milagres são para os dias de hoje, que eles podem ser performados por qualquer pessoa que é cristão, eles dizem que Gálatas 3:5 aqui está, os apóstolos falam no presente. Ele não está lá em Gálatas. Então, se ele fala aquele que performa milagres em ti, será que ele fala aquele crendo nas obras ou crendo que a salvação é por fé? Então, o ponto é, eles dizem, olha, está no presente, Paulo não está lá. Alguém em Gálatas, quando não na igreja de Gálatas, estava performando milagres. Então, você está errado. Milagres podem ser performados por qualquer pessoa. Ah, mas você vê, esse é o erro que os amigos carismáticos fazem. Esse é o problema. Eles não entendem como interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Então, por isso, se existem mensagens, como existe, dizendo esse livro de Atos, que diz que todos os sinais e maravilhas foram performados pelas mãos dos apóstolos, isso é uma mensagem fácil de se entender. E é repetida. E se o apóstolo Paulo diz muito claramente que ele performou os sinais dos apóstolos. Em outras palavras, eu sei, você sabe que eu sou um apóstolo, você diz, porque eu posso fazer os milagres que são dados por Deus como sinais de um apóstolo. Agora, se as escrituras dizem claramente, só os apóstolos fizeram e eles foram apontados por Deus especificamente para autenticar apóstolos, então seria muito confuso se Deus tivesse dado também habilidade para aqueles que não eram apóstolos, porque eles indicavam quem eram apóstolos. Então, Gálatas 3:5 não pode querer dizer que outras pessoas faziam, performavam esses milagres, porque a Escritura não pode se contradizer, é infalível. O autor é o Espírito Santo. Então, você percebe, e a maioria das pessoas percebem isso, que quando em Gálatas 3:5 o apóstolo Paulo usa o presente, ele está falando sobre ele. Não fazia muito tempo até que ele estivesse lá em Gálatas. Ele estava lá pouco tempo depois que ele escreveu e ele podia estar voltando também. Isso era uma esperança. Então, é em ordem para ele falar no presente, falando de si mesmo. E Deus que performa milagres através do apóstolo Paulo, por exemplo, será que ele faz como um crente em obras ou em fé? É claro, eu acredito que ele usaria esse tempo presente. Ele foi usado por Deus para curar pessoas. Os milagres continuavam. E você diz, eu estou interpretando Gálatas 3:5 usando como minha informação, minha fonte de informação, de que muitas mensagens claras nos diz que só apóstolos e só por motivos especiais. Bom, eu só estou dando esse exemplo para demonstrar como é importante que os apóstolos confirmavam escrituras. Eles confirmavam que cada palavra era do Espírito Santo. E mesmo que o Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, operou, que ele usava os estilos do indivíduo, daqueles escritores. Bom, meu tempo está passando rapidamente, mas eu gostaria de falar sobre os apóstolos, o entendimento dos apóstolos das escrituras. E, bom, eu tenho que mover para o meu próximo ponto rapidamente, que é a maneira que eles viam a obra. Olha aqui No versículo 4, temos: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Perdão, ele fala de alguém aqui. De quem é esse homem que cumprisse a escritura? Como que Pedro poderia ter alguém para estar no lugar de Judas? E a maneira que ele faz mostra como ele vê a importância de cumprir a escritura. Ele fala sobre o ministério, obra. Ele não diz quem deve tomar o lugar, substituir Judas. Ele fala quem deve tomar o lugar de Judas nessa obra. Ele sabe o que quer dizer. Os apóstolos vão ser tratados muito mal, perseguidos. Eles viverão de uma maneira muito difícil, todos eles. E eles sabiam, porque Cristo os informou. Alguns eles seriam tratados muito mal. Eles sabiam que era uma obra. E a maneira que eles morreriam também, como mártires. Então, eles sabem, nós estamos aqui só para cultivar nossa vida espiritual. Nós estamos aqui só para ser aprofundados nas escrituras. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Eles tinham uma maneira alta de olhar para as escrituras, para a obra. Cristo disse que eles seriam testemunhos deles e da ressurreição. Então, eles tinham uma visão elevada do serviço, da obra de Cristo. Então, eles queriam dizer, tem que ter alguém como os apóstolos e que esteve com o Senhor o tempo todo, desde o início, quando João estava batizando, até o fim, quando ele ascendeu ao céu. Versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E versículo 23. E apresentaram dois. Bom, se fosse a escolha de Deus, por que que eles apontaram dois ou nominaram dois? Bem, porque eles eram os únicos dois. Existiam dois discípulos entre os 120 reunidos naquele lugar que estavam com os 12 desde o início, o tempo todo, desde o início dos chamados dos discípulos até a ascensão, que ouviram toda a palavra e viram tudo, todos os milagres e possivelmente a cruz do Calvário e certamente o Senhor ressuscitado, porque eles foram testemunhos da ressurreição. Então existiam dois, mas os discípulos não sabiam qual deles seria aquele para substituir Judas. Eles apontaram ou nominaram dois: João, nós temos aqui José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Não é estranho quando você vê aqui José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Só tem um nome, Matias. E eu posso te dizer que muitos dos comentários antigos deviam tirar daqui a ideia de que os apóstolos estavam convencidos, ou Peter estava, de que José seria aquele. Então, ele deu um nome completo, introduziu de uma forma grande, e Matias é só dado um nome singular, e ainda a escolha de Deus estava em Matias, não em José. E você poderia dar um sermão ou dois de tudo isso, porque nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Não. O Senhor olha para o coração e antes da fundação do mundo, ele apontou e elegeu Matias. Então, eles oraram no versículo 24. Orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. E eles, obviamente, por inspiração de Deus, de alguma forma, determinaram que a última, única forma de que Deus pudesse mostrar a sua vontade foi do método do Velho Testamento. E sabemos que eles, como que eles fizeram? Para, eles colocaram dois nomes num papel. José estava em um descrito e Matias no outro. Lemos de algo antigo, algo antes de Cristo. E de quando eles fazem isso, quando eles tentam jogar de alguma forma, e aí eles balançam como se fosse algo, e aí cai o papel, e o que cair primeiro seria o vencedor. Porém, é a última vez que eles fazem isso na Bíblia. Nunca mais você vê isso no Novo Testamento. Não é normal para nós fazer isso, mas isso foi único. Deus revelaria a sua vontade. Então, podemos ver as duas marcas aqui, seja o que for, escrito com os nomes, colocado num potinho, de repente, e eles chacoalhavam, e o primeiro a cair seria o que Deus tinha escolhido. E para que tome parte neste mistério, e temos aqui que o primeiro foi, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. Bom, era importante, eles eram apóstolos, testemunhos da ressurreição de Cristo, e eles eram aqueles inspirados por Deus para autenticar a Escritura e como as Escrituras do Novo Testamento foi escrita, os apóstolos as autenticaram. Então você devia saber quem era um apóstolo. Eles seriam dados poder para continuar sinais, maravilhas, obras maravilhosas, para que você soubesse quem era um apóstolo. Só eles podiam dizer, essa é a palavra de Deus. Então eles precisavam de 12. Eles não podiam perder para que alguém viesse fingindo, não. Eles tinham uma obra de servir a Deus, obedecer a Deus. Era muito importante que isso fosse certo. Com o bem, eles se desenvolveram. É a obra de Deus. Que Deus desenvolva a nós e nos aprofunde para a obra dele. Bom, eu ia dizer tão mais sobre isso. Não ouça aquelas pessoas que dizem coisas tolas. Ah, eles nunca deviam ter apontado um 12º apóstolo. Eles deviam ter esperado Paulo. Claro, não tem cabimento. Eles estavam operando conforme a vontade de Deus. Paulo foi autentificado de uma forma especial quando ele veio. O 13º apóstolo, ele não foi um dos 12, mas como ele diz, ele foi aquele, e só existe um, que nasceu fora do tempo. Ele foi o único. Nunca se esqueça disso. Quando as pessoas dizem, existem apóstolos nos dias de hoje? Existem? Não. Existe só 12. E um, diz o apóstolo Paulo inspirado, um nascido fora do tempo, que teve... que recebeu uma aparência especial do Senhor. Não existe outros apóstolos na história da igreja. Eles foram testemunhas da ressurreição. Eles entregaram sua vida a Deus. Eles foram aprovados, autenticados. E eles autenticaram os livros do Novo Testamento. Pronto, as escrituras estão completas. E para nós, essas são as lições. A vida deles por dentro foi transformada. E você vê as evidências nesse capítulo. A maneira que eles viram a escritura foi feita definitiva e clara. E com um avanço tremendo. Porque, como o apóstolo Pedro vai mostrar no capítulo 2, o dia do Pentecostes, o dom das línguas, todos dirão: o que é isso? E é Pedro, com a sua no seu novo conhecimento profundo da Escritura, isso foi o que foi profetizado, falado pelo profeta Joel. Ele sabe exatamente onde a profecia está. E ele responde com tanta confidência, de uma forma direta. Ele é um homem mudado. Ah, que Deus possa nos mudar. Que Deus nos dê mais fervor nas nossas vidas, nas nossas súplicas, nas nossas orações. Que Ele nos aprofunde, que Ele nos faça entender mais a Escritura. Que Ele nos dê uma percepção maior das obras cristã e de obediência a Ele. Mas existem queridos amigos que talvez nunca entenderam o dia do Senhor. Você ainda não entende o dia do Senhor? Ainda não fez sentido para ti que exista uma mudança em seu coração, como existiu uma mudança no coração dos discípulos quando eles chegaram a esse ponto da história, que você vem entender o dia do Senhor. E aí você estará aqui, você ouvirá a mensagem do culto da noite como da manhã. Você estará na igreja para o culto da manhã e para o culto da noite, porque você pertence ao Senhor, você deve tudo a Ele. Você não conseguirá ficar longe da casa do Senhor e longe dele. Bom, esses são alguns dos pontos. Eu gostaria de demonstrar, antes que continuemos, no capítulo 2, o desenvolvimento dos apóstolos. Mas agora concluímos.